Boa tarde a todos. Vereador Jackson Charles, vereador Américo, vereador Delcimar, vereador Dr. Zé Fernandes, vereador Eli Rosa, vereador Andréa, vereador professor Marcos Carvalho, vereador Suender, vereador Hélio Araújo, vereador Jean Carlos, vereador João Feitosa, vereador Frederico Godoy, vereador Domingos de Paula. Qual o suficiente, presidente?
Havendo qual o suficiente, sobre a proteção de Deus, declaro aberta a sessão e solicito ao vereador Dr. Zé Fernandes que faça a leitura do texto bíblico.
Texto bíblico. Humildes, procurai o Senhor Deus e o vosso coração reviverá. Na lama do abismo eu me afundo e não encontro um apoio para os pés. Nestas águas muito fundas vim cair e as ondas já começam a cobrir-me. Por isso, elevo para vós minha oração neste tempo favorável, Senhor Deus. Respondei-me pelo vosso imenso amor, pela vossa salvação que nunca falha. Pobre de mim, sou infeliz e sofredor. Que vosso auxílio me levante, Senhor Deus. Cantando eu louvarei o vosso nome e agradecido exultarei de alegria. Humildes, vede isto e alegrai-vos. O vosso coração reviverá, se procurardes o Senhor continuamente. Pois nosso Deus atende à prece dos seus pobres e não despreza o clamor de seus cativos. Salmo 68.
Palavra do Senhor. Registrar a presença do vereador Edmilson, do vereador Pedro Cacheta. Cumprimentar aqui, registrar a presença da vereadora Thaís Souza. Cumprimentar o Nilton Pereira, o Silvão Machado, Marcelinho, Richelson, Marcos Vieira, toda a imprensa aqui presente. Cumprimentar você que veio aqui acompanhar a nossa sessão. Essa sessão foi convocada apenas para poder votar 6 projetos que já foi votado em primeira votação e a gente convocou a sessão para poder votar esses 6 projetos em segunda votação. Já passo a palavra ao nosso primeiro secretário, vereador Fred Cacheta, para poder fazer a leitura da ata anterior. Registrar a presença também da vereadora Cleide Hilário.
Obrigado, senhor presidente. Muito boa tarde a todos. Sejam todos bem-vindos nessa sessão extraordinária desta terça-feira. Cumprimento a todos, de um modo especial, o secretário nacional, do Kleber, meu amigo Kleber, secretário nacional do PRTB. Leitura da síntese da ata da sessão anterior. Aos 30 dias do mês de junho de 2023, às 9 horas e 30 minutos, reuniu-se a Câmara Municipal de Anápolis em sessão ordinária, sob a presidência do vereador Domingos Paulo de Souza, secretariado por Jackson Charles, Frederico Godoy, Cleide Lário e Luzimar Silva. Em conformidade com o artigo 174, inciso 2º, artigo 174 do Regimento Interno, o senhor presidente declarou encerrada a sessão às 10 horas e 15 minutos. Consultado o plenário, o senhor presidente determinou o início da sessão e solicitou que se fizessem chamados vereadores e vereadoras presentes. Constatado o quórum, declarou aberta a sessão. Pequeno expediente, o senhor presidente solicitou a leitura da síntese da ata da sessão anterior. A ata completa foi colocada à disposição dos vereadores e vereadoras presentes e aprovados. Foram lidos projetos que motivaram a convocação da sessão extraordinária, consoante o artigo 168, inciso 1º e 2º do Regimento Interno dessa Casa de Leis, a sessão foi suspensa para a reunião da Comissão Mista. Ordem do dia. Às 10 horas e 45 minutos foi feita a verificação dos presentes e constatado o quórum suficiente. Houve votação de projetos. Em primeira votação, projeto de lei complementar número 151 de 2023, de autoria do prefeito, que altera dispositivo na lei complementar número 398, de 3 de janeiro de 2019, que disciplina as concessões e permissões de serviços e obras e bens públicos que serão realizados no âmbito do Plano Municipal de Desestatização, o PMD, aprovado por unanimidade. Projeto de lei complementar número 152 de 2023, de autoria do prefeito, que altera dispositivo na lei complementar número 136, de 28 de dezembro de 2006, que dispõe sobre o sistema tributário nacional e municipal e institui o Código Tributário e de Rendas do município de Anápolis, autoriza a remissão dos créditos tributários e não tributários, ajuizado na forma que especifica, calculados por contribuinte e exercício, excluídos o ITU, IPTU, TSU e CIP, dos contribuintes que possuam mais de um imóvel, e da outras providências. Aprovado por maioria dos presentes, com 3 votos em contrário. Projeto de Lei Ordinária nº 153, de 2023, de autoria do prefeito, que dispõe sobre os benefícios fiscais para o exercício de 2023 e da outras providências. Aprovado por unanimidade dos presentes. Projeto de Lei Complementar 154, de 2023, de autoria do prefeito, que dispõe sobre o procedimento para instalação de infraestrutura e suporte da Estação Transmissora e Radiocomunicação, a ETR, autorizada pela Agência Nacional de Telecomunicações, a Anatel, nos termos da Lei Federal 13.116, de 20 de abril de 2015, aprovado por unanimidade dos presentes. Projeto de Lei Complementar nº 155, de 2023, de autoria do prefeito, que altera a redação do artigo 6º da Lei Complementar nº 504, de 22 de julho de 2022, que institui a Lei de Diretrizes Orçamentárias e dispõe sobre as diretrizes gerais para a elaboração da Lei Orçamentária de 2023 e da outras providências. Aprovado pela maioria dos presentes, com 5 votos em contrário. Projeto de Lei Complementar nº 157, de 2023, de autoria do prefeito, que altera e acrescenta dispositivos da Lei Complementar nº 279, de 11 de julho de 2012, que institui o Código de Posturas do município de Anápolis, aprovado por maioria dos presentes. Em conformidade com o artigo 173, inciso 3º do Regimento Interno, o senhor presidente determinou a suspensão da sessão. Retornando à sessão, foi apresentada e votada a emenda ao Projeto de Lei Complementar nº 157. Foi apresentada a questão de ordem pelo vereador Luzimar Silva, solicitando o encerramento da sessão, segundo o artigo 135, parágrafo 16, o encerramento da sessão. Consultadas as lideranças, com 5 votos contrários e 8 favoráveis, o senhor presidente declarou encerrada a sessão. Peço desculpas, pois, devido a uma gripe, a minha voz se encontra mais rouca do que o normal. Sem mais avisos, devolvo a palavra, senhor presidente.
Obrigado, vereador Cabo Pé de Cacheta. Ainda em tempo, cumprimentando a Giovana, que trabalha conosco aqui também na comunicação. Abro a ordem do dia e solicito o vereador Frederico Godoy que faça verificação de quórum para a gente poder colocar os projetos em segunda votação.
Vereador Américo, vereador Eli Rosa, vereador Delcimar, vereador João da Luz, vereadora Celiane, vereador doutor Zé Fernandes, vereadora doutora Trícia, vereador Hélio, vereador policial federal Sueno, vereador Jean, vereador Marcos Carvalho, vereador Andréa, vereador Edmilson, vereador Lizê, vereador João Feitosa, vereadora Thaís, vereadora Cleide, vereador Frederico Godoy, vereador Cabo Fred Cacheta, vereador Jackson Charles, vereador presidente Domingos de Paulo. Quórum suficiente, presidente.
Havendo quórum suficiente, declaro aberta a ordem do dia. E já solicito o nosso primeiro secretário, vereador Cabo Fred Cacheta, que coloca em segunda votação o primeiro projeto.
Projeto em segunda votação. Projeto de Lei Complementar número 151, de 2003, de autoria do prefeito municipal. Altera os dispositivos na Lei Complementar número 398, de 3 de janeiro de 2019, que disciplina as concessões e permissões de serviços, obras e bens públicos que serão realizados no âmbito do Plano Municipal de Desestatização, o PMD.
Projeto em segunda votação, número 151/2023, está em discussão. Em votação, os contrários se manifestam. Projeto aprovado pela unanimidade dos presentes. Solicito ao primeiro secretário que coloque o projeto em segunda votação.
Projeto de Lei Complementar número 152 de 2023, de autoria do prefeito municipal, que altera dispositivos na Lei Complementar número 136, de 28 de dezembro de 2006, que dispõe sobre o sistema tributário municipal e institui o Código Tributário e de Rendas do município de Anápolis. Autoriza a remissão dos créditos tributários e não tributários, ajuizados na forma que especifica, calculados por contribuinte e exercício, excluídos o ITU, IPTU, TSU e CIP, dos contribuintes que possuam mais de um imóvel, e da outras providências.
Projeto em segunda votação, número 152/2023, do Executivo, está em discussão. Discussão encerrada. Projeto em votação. Os contrários se manifestam. Com o voto contrário do vereador Dr. Zé Fernandes, vereador professor Marcos, vereadora doutora Trícia e vereadora Seriane e vereador Suendo e Hélio, projeto aprovado pela maioria dos presentes. Passa a palavra ao primeiro secretário.
Projeto de lei ordinária número 153 de 2023, de autoria do prefeito municipal, que dispõe sobre o programa de benefícios fiscais para o exercício de 2023 e dá outras providências.
Projeto 153/2023 do Executivo está em discussão.
Discutindo, presidente.
Discutindo, vereador João da Luz.
Presidente, eu quero trazer aqui uma observação que um contribuinte fez com relação ao Refis. O Refis, nós sabemos que é uma ferramenta importantíssima para aquelas pessoas que às vezes não deu conta de saldar sua dívida em tempo hábil. E aí tem essa oportunidade, e aqui cabe essa casa aprovar essa oportunidade para essas pessoas quitarem suas dívidas com o município. Mas eu queria fazer essa observação, por exemplo, o contribuinte, logo de imediato, quando ele faz o parcelamento do IPTU do mês vigente, muitos fazem esse parcelamento e eles estão considerando que esse parcelamento coincide com o parcelamento que é feito pelo Refis. Entendeu, Jacques? Por exemplo, se você já tem uma dívida para pagar do IPTU desse mês, desse ano, certo? E você tem cria uma nova dívida, um novo parcelamento de uma dívida anterior. Coincide esses pagamentos. E aí acaba pesando no bolso do contribuinte. E qual que era a observação? Esse Refis, por exemplo, nós sabemos que ele tem a duração de 2 meses. E depois a gente vai renovando. E aí, às vezes, a pessoa fica em dificuldade de fazer esse Refis de imediato por causa dessa coincidência. Então, acho que seria, assim, bom nós vermos um espaço maior entre o pagamento do IPTU e a criação do Refis, para poder proporcionar o pagamento para esses contribuintes. Obrigado, devolvo a palavra, presidente.
Projeto 153/2023 ainda está em discussão. Discussão encerrada. Projeto em votação. Os contrários se manifestam. Projeto aprovado em segunda votação por unanimidade. Antes de colocar o projeto em segunda votação, eu queria aqui cumprimentar os prestadores de serviço que está conosco aqui na Câmara, faz a vigilância aqui, da A Nacional, o pessoal da R2S que está aí acompanhando também, o efetivo, o comissionado, o estagiário que está aqui e a você, servidor que está aqui conosco, aqui participando dessa sessão, onde que a mesa diretora fez o compromisso de, quanto fosse convocar a sessão, a gente ia convocar com 48 horas de antecedência e que a gente sempre ia trabalhar com transparência. A gente falou que ia votar apenas 6 projetos que já tinha sido votado em primeira votação e é dessa forma que a gente está fazendo aqui. Diferente que circulou nas redes sociais aí, dizendo que ia ter manobra, que ia colocar outro projeto em votação aqui. A gente tem um compromisso sério com você e a gente não vai fazer isso. A gente vai fazer a sessão da forma que a gente divulgou, tanto faz na imprensa como na rede social. Agora, aqueles que gostam de trabalhar com fake news, a gente não compartilha com esse departamento aqui. Passa a palavra ao primeiro secretário para a gente colocar outro projeto em segunda votação.
Projeto de lei complementar número 154 de 2003, de autoria do prefeito municipal, que dispõe sobre o procedimento para instalação de infraestrutura de suporte da estação transmissora de radiocomunicação, ETR, autorizado pela Agência Nacional de Telecomunicações, a Anatel, nos termos da Lei Federal número 13.116, de 20 de abril de 2015.
Projeto 154/2023 do Executivo está em discussão.
Discutindo.
Discutindo, vereador Suender.
Projeto de suma importância para levar a Nápoles, né, a conectividade. Isso a gente já elaborou esse projeto há quase um ano, trouxe aqui para a sessão legislativa, né, para dentro da Câmara Municipal, e o prefeito agora encaminha praticamente o mesmo estilo de projeto. Dizer que eu sou favorável, é importante esse projeto para que a Nápoles realmente dá um salto dentro da tecnologia 5G. E, mais uma vez, importante solicitar que o Poder Legislativo comece a olhar, né, os nossos projetos, né, com mais carinho, com olhos realmente de profissionalismo, para que não seja a politicagem e faz atrasar e muito projeto dessa envergadura. Obrigado, devolvo a palavra.
Obrigado. Em relação a esse projeto, eu dei uma entrevista essa semana, é uma lei que a gente tem que regulamentar aqui na casa, mas que eu vejo com muita tristeza. Por quê? Porque, na realidade, o que eu vou falar aqui, muitos lugares aqui na nossa cidade não pega nem o 3G, 4, quem dirá o 5G. Quem vai daqui para Goiânia sabe, muitos lugares ali não pega nem celular. Vários lugares dentro da nossa cidade não pega nem 3G, o pessoal está falando em 5G. Eu acho que as empresas tinham que fazer um investimento mais pesado a nível de país para poder o celular pegar 4G ou 5G, mas de igualdade para todos os brasileiros. Na discussão, o vereador Jackson Charles.
Eu faço uso apenas para falar dessa questão, baseado na fala do vereador Suender. E eu penso que é importante que os vereadores tenham zelo na sua fala para não desmerecer o próprio Poder Legislativo. E, em cima da fala do Suender, eu quero cumprimentar a Comissão de Justiça e Redação, que é presidida pela vereadora Thaís, que absolutamente, de forma alguma, o projeto que foi apresentado pelo vereador Suender, ele foi barrado por questões politiqueiras. Ele não foi barrado. Ele não é de competência do Legislativo. Nós estamos tratando de competência. Então, aí você pegar o microfone e dizer que o Poder Legislativo não pode fazer politicagem e desmerece o trabalho de um ou de outro vereador, isto sim é politicagem. Existem na Lei Orgânica Municipal e na Lei Orgânica Federal competências de cada poder. E esta lei, ela é de competência do Poder Executivo. Então, absolutamente adiantaria a gente encaminhar um projeto de competência do Executivo para aprovação, que não é competência nossa. Então, ó, parabéns à Comissão de Justiça e Redação, a todos os membros, por agir com profissionalismo, respeito e obediência à lei. Não houve, não há e nunca haverá politicagem, principalmente se tratando da Comissão de Justiça e Redação, que tem por obrigação apenas avaliar a legalidade das matérias e não a parte política das matérias. A Comissão de Justiça e Redação, ela tem a obrigação e a competência de analisar sobre a legalidade. Só, mais nada. O mérito compete às outras comissões de mérito. Então, eu quero aqui cumprimentar a Comissão de Justiça e Redação pela decisão. Muito obrigado.
A réplica.
Discutindo, vereador Jean Carlos.
Obrigado, presidente. Eu também fiz algumas considerações na primeira votação dessa lei e abordei, inclusive, aquela lei da nossa autoria que forçou, de certa forma, a implementação do sinal de telefonia móvel nos distritos de Hernandes e Souzana e parte da região do Piancó. E, sem dúvida, essa lei permitirá a implementação de tecnologia 5G. E, como nós dissemos naquela oportunidade, para bem dos consumidores, que muitas vezes vêm dos bairros longínquos, da zona rural, adquire o seu produto, seu telefone móvel, e infelizmente chega lá e não consegue falar. Então, nós esperamos, de fato, com essa implementação, possamos avançar no sinal, no avanço do sinal, em todo o território municipal, não apenas no centro urbano, mas também nos bairros mais distantes, sobretudo na zona rural, onde temos milhares também de pessoas que residem. E eu chamo a atenção aqui que um importante dispositivo dessa lei, e que é bem pertinente, porque nós estamos vivendo aqui um momento difícil, com relação à questão de má instalação de equipamentos, fios, e nós temos nessa casa cobrado, inclusive, providências, direto, né, nós temos populares se machucando aí. Aqui no artigo 17, Jacques, fala que os profissionais habilitados e técnicos responsáveis, nos limites de situação, respondem pela correta instalação e manutenção da infraestrutura de suporte, seguindo as posições dessa lei e do decreto regulamentar, bem como por qualquer sinistro ou acidente decorrente de deficiências dos projetos de execução, instalação e manutenção, e que, inclusive, incorrendo em penalidades, obviamente, mediante processo legal, será bloqueado cadastramento e licença por 5 anos. Isso é importante, porque, para que as pessoas compreendam, nós temos visto um aumento vertiginoso das empresas de tecnologia, mas muitas vezes não tem responsabilidade na instalação dos equipamentos, é fio despendurado, é mal instalado e colocando em risco. Então, esses equipamentos, além de trazer a tecnologia, tem esse dispositivo que nós vamos cobrar do poder público, logicamente, e também estaremos acompanhando que sejam instalados de forma correta e que possam permitir que os consumidores tenham de fato, acesso em todo o território da cidade de Anápolis aos sinais de telefonia, internet e, certamente, que possa atender a população dando qualidade do seu sinal. Devo a palavra.
Discutindo, presidente.
Antes, uma réplica ao vereador Suenda.
Para quem está ouvindo e, de repente, não está entendendo, né, esse projeto 5G, ele foi barrado na comissão, não por ser projeto que não seria competência do Poder Legislativo, e sim, o parecer dizia que não era competência do município fazer projeto dessa envergadura. E a gente provou que sim, que era do município, sim, e tanto é que o prefeito acabou fazendo esse projeto, o mesmo projeto. Então, realmente, é politicagem, a gente está vendo a situação. Tanto esse projeto quanto outros que não foram aprovados aqui e já está em vigor em outros municípios, que é da minha autoria. Então, peço sim que tenha um olhar profissional e que comece a ver os projetos com mais técnica, porque são projetos bons. Eu não fiz até hoje nenhum projeto para mim, eu faço projeto para a sociedade. Então, que olhe com mais técnica os projetos, que são projetos importantes para o cidadão anapolino, para o cidadão que reside em Anápolis.
Vereador João Feitosa.
Obrigado, senhor presidente. Senhor presidente, eu quero parabenizar o executivo diante desse projeto. Em 2010, Vossa Excelência, acho que lembra, eu entrei com um projeto nessa magnitude, justamente no vereador Jean, para atender a comunidade de Sousânia, Interlândia e, aliás, as fazendas, enfim, foi barrado pela CCJ, no vereador Jackson Charles, por se tratar que é de competência do Executivo. O que eu fiz, com orientação, inclusive, do Dr. Carlos, que está aqui, falou, olha, faz um ofício para a Anatel pelo gabinete. Aí eu fiz esse ofício, mandei para a Anatel e tivemos resposta, sim, de que iria, né, resolver a questão de telecomunicações. Inclusive, a gente pediu na época para reativar aquela antena que tem lá na saída de Interlândia. Mas é um projeto maravilhoso que a gente também tentou entrar como legislador, como vereador, mas a CCJ entendeu e dentro da lei orgânica, né, que realmente é de competência do Executivo. Senhor presidente, derruba
uma réplica, por favor. Uma réplica. Citou meu nome, hein?
Pois não, vereador João.
Obrigado. Apenas fazer uma consideração, o vereador João citou meu nome. E no meu caso, eu quero lembrar que nós não tivemos nenhum problema com a lei que apresentamos. A lei foi apresentada, aprovada nas comissões, aprovada nessa casa e sancionada. E nós tivemos o êxito de suspender o licenciamento às empresas e forçá-las a encaminhar um sinal de telefonia móvel para a base, a estrutura, a estação rádio base que existia na entrada de Sousânia. E é através dessa ação que a Claro implementou o sinal e que hoje, né, serve aquela população. Agora nós queremos avançar e avançar no sinal para as outras operadoras e um sinal de maior qualidade. porque ainda de fato, eu estive lá agora recente, tive dificuldade, por exemplo, com a Vivo, não pega direito. Então nós esperamos que, com essa lei, com a implementação dessa tecnologia, possamos, né, favorecer a população. Mas lembrando que a minha lei funcionou, foi aprovada e funcionou e garantiu o sinal na região de Interlândia, Suzano e Piancó. Eu vou parar.
Obrigado, projeto ainda está em discussão.
Discutindo, presidente. Eu quero parabenizar nosso chefe do executivo, o prefeito Roberto Naves, que em tempo ele encaminha esse projeto para poder proporcionar a instalação das infraestruturas de suporte de estação da transmissora e radiocomunicação. Na verdade, a Anatel, certo, e o Ministério das Comunicações, eles estão ampliando essa tecnologia no Brasil. E a cidade de Anápolis, ela vai ser utilizada como modelo. Esse é um momento que precisa de ser aprovado, porque senão o Anápolis pode ser prejudicado. Então, eu quero parabenizar em tempo, certo, a atitude do presidente de encaminhar um projeto de lei que vai melhorar o atendimento aos consumidores, igual o Jean Carlos bem mencionou. Hoje, tem consumidor que compra um celular e não pode utilizar porque não tem um sinal com clareza para poder resolver o seu problema de comunicação. E até a questão da internet, né? com a tecnologia 5G, você vai ter uma internet muito mais rápida, muito mais efetiva. Então, acho que não trata-se da iniciativa, é a cidade de Anápolis que será beneficiada com essa lei e com essa infraestrutura, oferecendo essa tecnologia aqui para os consumidores da cidade de Anápolis. Obrigado, devolvo a palavra, presidente.
O projeto ainda está em discussão. Projeto em votação. Os contrários se manifestam. Projeto aprovado pela unanimidade dos presentes. Antes de passar em segunda votação, eu quero aqui chamar a Marli aqui. Cumprimentar os vereadores, que aqui nós temos tá os 22 vereadores. O vereador Luzimar. O vereador Luzimar só não está aqui porque tinha uma agenda já. O vereador Ramil também não está, né? Os 21. Por você estar aqui conosco, para a gente poder fazer... Não, Ramil está. Me atrapalha não, Cacheta. Só o Luzimar mesmo. Eu quero aproveitar a oportunidade aqui, desejar as felicidades à vereadora Cleide, que ontem foi seu aniversário. Em nome dos outros vereadores, vou levantar aqui e dar um abraço na Marli. A Marli está fazendo aniversário hoje, todo dia ela é que serve a gente aqui. Então, em nome dos vereadores... Esse abraço é um abraço dos 23 vereadores. Assim, às vezes a pessoa não acompanha o dia a dia da Câmara, mas depois vocês podem conversar aí com quem é efetivo, ou quem é comissionado, ou quem presta serviço aqui no Poder Legislativo e ver de que forma que a mesa diretora e os vereadores tratam o servidor da Câmara Municipal. Solicito ao nosso primeiro secretário para poder colocar os projetos em votação.
Projeto de Lei Complementar número 155 de 2003, de autoria do Prefeito Municipal. Altera a redação do artigo 6º da Lei Complementar número 504, de 22 de julho de 2022, que institui a Lei de Diretrizes Orçamentárias e dispõe sobre as diretrizes gerais para a elaboração da Lei Orçamentária de 2023 e da outras providências.
Projeto em segunda votação, número 155/2023, está em discussão.
Discutindo.
Discutindo, professor Marcos.
Presidente, a maioria dos tribunais de contas sugere que os créditos suplementares fiquem entre 20% e 30%. E esse projeto autoriza que os créditos suplementares cheguem até 58%. Então, eu vou seguir com a jurisprudência dos tribunais e vou votar contrário ao projeto.
O projeto ainda está em discussão. Discutindo. Discutindo, o vereador Dr. Zé Fernandes.
Presidente, são os mesmos argumentos da primeira votação. Nós temos uma lei aprovada de diretrizes básicas, a LDB, do ano passado, que ultrapassa um pouco mais de 2 bi. E com esse projeto, nesse exato momento, nós estamos autorizando o senhor prefeito a gastar de acordo com o que ele julga necessário. E sem o controle daqui dessa casa, mais 450, quase 500 milhões, dando um total de 58% desse orçamento que foi aprovado ano passado. Então, fica aqui minha veemente crítica a esse controle acima de 50%, que, como já exemplificado aqui pelo vereador Marcos e já citado na votação anterior, ultrapassa o que recomenda e muito tribunais de contas de outros estados, que é de 20% a 30%, e agora a gente aumenta de 38% para 58%. Então, a minha discussão é no sentido de que essa casa diminui o controle, o olhar de fiscalização sobre isso daqui, quando a gente abre mão de um orçamento que acrescenta, ultrapassa 50% em créditos suplementares. Na hora da votação, já adianto meu voto, claro, o contrário, mas eu deixo aqui a minha preocupação de que é muito e foge muito ao que recomenda outros tribunais. Obrigado.
Vereador, então, da forma que Vossa Excelência coloca, ele, primeiro, vai ter a aprovação de conta dele desaprovada e vai ficar inelegível também, da forma que o senhor está colocando aí.
Discutindo, presidente.
Você está perguntando?
É.
Eu não sei se o senhor leu o projeto como
eu li. Não, eu estou perguntando o senhor.
Eu li várias vezes. Eu só estou falando para que agimos conforme tribunais, entendimentos de outros tribunais. Eu procurei exemplos de outras cidades no Brasil que ultrapassam 50% de gasto em créditos suplementares e eu não encontrei. Às vezes o senhor tem essa informação e o senhor pode me falar.
Não, o senhor está discutindo, o senhor tem que falar, então, velho.
Eu estou te falando, o controle acima de 50%, sem o nosso controle do legislativo, não é saudável para a cidade. É isso que eu falei.
Discutindo, presidente. Eu
vou jogar para a plateia, vereador. Discutindo, vereador. Jackson Charles. Presidente. Vereador,
presidente. Senhor presidente, eu vou discutir sobre esse projeto. Eu votei nele na primeira votação e com certeza eu vou votar ao contrário. Né? Eu concordo com o Zé Fernandes, né? É um cheque em branco que nós estamos dando para o Executivo. Né? É mostrando como que a gente tem que ter atitude. Né? Estou mostrando que a gente tem lado. Né? A gente tem lado. Agora, o Zé Fernandes está com a razão. Né? Eu fui entender direitinho o projeto, ele chegou muito em cima da hora. Né, e não teve como discorrer do projeto. Eu peguei minha assessoria jurídica e entendi o projeto. Realmente estamos dando um cheque em branco para ele. Entendeu? Então, eu quero adiantar meu voto. Né, com certeza eu voto ao contrário, na segunda votação. Obrigado.
Discutindo, vereador policial Federal Suender.
Presidente, eu também vou manter o voto desfavorável da primeira sessão, justamente por entender tanto das questões de legalidade, né, dos tribunais, enfim, quanto também da ética, da moral, né? Não é moral, não é ético levar o patamar para quase 60%. Daqui a pouquinho a gente vai para 70%, 80% e daqui a pouquinho gasta quanto quiser. Não, já aprovamos aqui um crédito de 38%, né? O crédito suplementar para 38%, acho que foi 38%, né? De 30%, salvo engano. Porém, não há motivo para a gente aumentar isso. Isso tem que ter gestão. O executivo ele tem que ter planejamento, ele tem que saber gerir o dinheiro público, porque toda hora a gente precisa disso. Então, meu voto é desfavorável ao projeto.
Só relembrando, Vossa Excelência, o senhor não votou, o senhor votou contra. O senhor não votou a favor, não, vereador.
Desfavorável ao projeto.
Pois então, lá atrás também, o senhor é contra tudo. Então, projeto ainda em discussão.
Contra o que é regular. Sou contra o que é errado.
Desliga o telefone do vereador Suendo. Projeto em discussão, vereador Jackson Charles.
Eu queria me ater à discussão técnica do projeto. E eu observo que vereadores que disseram que leram o projeto, não leram o projeto. Esse projeto, ele não trata de gastos a mais. Esse projeto, eu queria pedir à plateia, por gentileza, escutem e mantenham silêncio, porque nós precisamos tocar a sessão, só por isso. Escutem, se você entende da matéria, fala. Se não entende, escutem, por gentileza. Olha, esse projeto não trata de gastos a mais. Por gentileza, se, quem não sabe, fica calado. Esse projeto... Se continuar, presidente, eu vou pedir a retirada do pessoal, porque eu quero discutir o projeto e falar...
Como palavra com você, pode discutir.
Então, por gentileza, eu quero que vocês aguardem e façam as críticas posteriormente. esse projeto não trata de gastos a mais. Esse projeto trata de suplementação do orçamento de 2022. E somente para o orçamento de 2022. Aqui, nós não estamos dando uma carta em branco a governo nenhum de suplementação acima de 38%, que é o que é já autorizado por essa casa legislativa. A necessidade dessa suplementação, ela vem de encontro a alguns pontos. Dentre eles, são uma série de modificações e mudanças na estrutura organizacional do município, com a extinção de algumas pastas e a criação de novas pastas. E, para isso, há a necessidade de abrir, a necessidade de fazer a suplementação para que essas novas pastas sejam pautadas com recursos, inclusive para pagamento dos servidores. Porque, se não tiver como fazer a suplementação para essas pastas, não terá recurso para pagar nem os servidores de cada secretaria. Não há absolutamente aumento de despesa e nem aumento de orçamento. É um remanejamento dentro do próprio orçamento já existente. E isso tem um outro motivo favorável também, que é o quê? São os recursos advindos, além dos empréstimos autorizados, de emendas que foram aplicados, no Anápolis Invest, que está sendo aplicado mais de R$1 bilhão. O que ocorre com isso? Nós fazemos uma licitação e determinado serviço, uma ponte, por exemplo, a ponte estaiada, foi classificada para gastar R$2 milhões. Na hora da licitação, esse valor já está carimbado no orçamento de R$2 milhões para a ponte estaiada. Na hora de fazer a licitação, a concorrência faz com que esse valor de R$2 milhões passe a ser R$1.600.000. Com isso, R$400.000 precisam ser remanejados para serem aplicados em outras obras, em outras situações necessárias da prefeitura. Então, aqui não trata de cheque em branco, não trata absolutamente de aumento de despesa, muito pelo contrário. Aqui é questão de gestão para fazer o bom uso do valor do orçamento que já foi aprovado. É o mesmo orçamento. Nós não estamos aumentando o orçamento de 2022. Nós estamos tratando do mesmo orçamento. E não estamos tratando de orçamento de 2023. Então, é importante que se compreenda e saiba o profundo sentido desses remanejamentos para saber realmente a validade, ou até elogiar ou criticar, seja lá como for, cada um tem o seu sua livre-arbítrio de fazer o que quiser. Mas o importante, é que fique claro, é que não se trata de carta em branca e nem gastos a mais. O orçamento é o mesmo orçamento, não está havendo alteração de orçamento, e isso trata apenas de mudança de um recurso de uma pasta para outra pasta, mudança de um recurso de uma rubrica para outra rubrica. Aquilo que estava previsto gastar na ponte estaiada, se a licitação disser que vai ter economia de R$400.000, esses R$400.000 poderá ser aplicado na construção, por exemplo, de mais um posto de saúde, exemplo. Se não fizer esse remanejamento, esse dinheiro fica lá no caixa, estancado, e não pode ser aplicado de um orçamento que nós já aprovamos. Portanto, por esse motivo, eu vejo muito prudente a compreensão dos vereadores para que a administração possa fazer o bom uso do dinheiro que nós mesmos já aprovamos a execução das obras ao Executivo Municipal. Muito obrigado.
O projeto ainda está em discussão. Em votação, os contrários se manifestam. Com o voto contrário do vereador Suenda, vereador Hélio, vereador professor Marcos, vereadora Seriane, vereadora doutora Prícia e vereador doutor Zé Fernandes e vereador Delcimar Fortunato, projeto aprovado pela maioria dos presentes. E se no futuro o seu bairro não tiver uma obra, lembra de quem levantou a mão. Projeto em segunda votação.
Professor, o presidente, não pode incitar a população de uma maneira enviesada, não. Mantenha o protocolo do cargo, não enviesa.
Não tem nada a ver isso aí, viu, presidente?
Não tem nada a ver, ué.
Acabou de cobrar aí, não é assim que vocês falam? Põe para votar, por favor.
Por gentileza. Projeto de lei complementar número 157 de 2003, de autoria do prefeito municipal, que altera e acrescenta dispositivos na lei complementar número 279, de 11 de julho de 2012,
que institui o Código de Posturas no município de Anápolis.
Projeto 157/2023, o último projeto dessa sessão, está em discussão.
Discutindo.
Discutindo, vereador Jean Carlos.
Já, presidente. Na verdade, nós tivemos a oportunidade de comungar, que é importante, sem dúvida, que os proprietários particulares de terrenos possam garantir limpeza, roçagem dos seus logradouros, dos seus terrenos. Isso é óbvio. Até eu quero aqui, em tempo, cumprimentar os agentes comunitários de saúde e de Enemias, que fazem um trabalho diretamente relacionado a isso, a evitar o surgimento de endemias, e certamente sofrem com esses locais, muitas vezes sujos e cheios de focos. Por isso, mais do que nunca, merece o respeito total da administração e dessa casa. Mas eu apresentei uma emenda no sentido de que possamos resguardar a legalidade, vereador Jacques, e aqui foi acolhido naquela ocasião por todos os colegas, no sentido que, embora seja realmente necessário, aquele proprietário que não cuidou, o município vai lá, vai fazer a limpeza e vai aplicar a sua devida responsabilidade, mas que seja feita a notificação, vereadora Andréa, prévia, porque é um direito consagrado garantir ao contribuinte o seu direito de defesa, a sua ação certamente imediata, para ele tentar evitar aí a imputação de infração e certamente poder voluntariamente realizar essa execução de limpeza. De forma que nós apresentamos a emenda e foi aprovada para que haja notificação prévia, ao menos no Diário Oficial do município, citando que aqueles bairros sofrerão a limpeza dentro de tantos dias e, caso não ocorra, aí certamente o município estará autorizada a implementar as devidas responsabilidades aos proprietários. Então, fica aí apenas essa ressalva da emenda que já está inserida no corpo desse projeto para que possamos ter uma cidade mais limpa. Devolvo a palavra.
Discutindo, presidente.
O projeto está em discussão, o vereador João da Luz.
Presidente, na verdade, vão ter agora dois serviços, né? O serviço que a prefeitura vai lá naquele lote e ele não está limpo, ela faz a limpeza, aí vai ter o quê? Uma taxa para esse serviço realizado. E, por exemplo, já existe essa taxa. E agora vai ter o quê? Uma multa. Além do cara pagar pelo serviço realizado, ele vai ter uma multa. Então, é importante as pessoas proprietárias, principalmente quem tem lote, viu, Jackson? Quem tem lote cercado. Não tem como notificar um cara que tem um lote cercado. Como é que você vai notificar o cara que é só lote? É difícil de notificar. O lote é cercado e o mato cresce. Não tem nem jeito da prefeitura ir lá e atuar. Nem os agentes de endemia têm como atuar no lote que é cercado. Então, as pessoas precisam ficar atentos a essa nova lei que está sendo aprovada aqui, porque realmente o caráter dessa lei, ele é corretivo. A população precisa contribuir, precisa colaborar, porque são várias doenças que são geradas em virtude de uma falta de responsabilidade de um proprietário de um terreno. Então, eu queria deixar essa iniciativa aqui, é uma iniciativa corretiva, mas deixar esse alerta para os donos de lotes, que eles possam cuidar em tempo para que não haja essa punição. Eu antecipo meu voto aí para essa lei. Devolvo a palavra, presidente.
Obrigado, projeto. Ainda está em discussão.
Já discutido.
Discutindo, vereador Dr. Zé Fernandes.
Presidente, só reforçando o que falei no primeiro momento, de que aqui o peso do Estado vem com a força maior também. Aumenta a punição para esses lotes sem fazer a sua tarefa de casa com a devida eficiência. Se queremos cobrar daquele que tem dono de lote, que não cuida bem, que lá pode ser uma fonte de peste, de doença, de potencial riscos para a população que mora adjacente, vamos cuidar das áreas públicas também. Parques e praças deixa de igual cuidado para depois a gente fazer essa punição. Porque não existe uma divisão entre a peste que vai nascer na área pública e a peste que vai nascer na área privada. Vamos fazer, então, a limpeza e deixar com zeladoria de forma eficiente na área pública e assim mostrar, olha, estamos fazendo a nossa parte e ao punir o dono do lote significa faça também porque a gente está fazendo a nossa parte. Então, eu sou contra porque eu não reconheço e não vejo na prática de que as áreas públicas merecem o cuidado que está tendo agora para punir as pessoas que têm um lote.
É porque, na realidade, vereador doutor Zé Fernandes, muitas das vezes a prefeitura tem que largar de limpar uma área pública para poder limpar os lotes, porque são muita cobrança dos moradores que moram do lado. Vossa Excelência mora num condomínio fechado. É diferente de nós que moramos em bairro. Aí, por isso que acontece isso, vereador. Na discussão, vereador Jackson Charles.
Réplica, presidente.
Eu mais uma vez quero me ater à parte técnica do projeto. E respeito as opiniões individuais de cada vereador. Vereador, se mencionou aqui sobre a questão dos lotes abertos e os lotes fechados. Essa lei, ela veio exatamente para punir aqueles lotes abertos. Os fechados, vereador João, já eram punidos com a multa, porque não tinha como adentrar. Só que os abertos usavam do mecanismo e da facilidade do preço baixo da limpeza da prefeitura e não limpavam. Eles recebiam a limpeza e não recebiam a multa. Agora, eles vão receber a limpeza e a multa. Qual o objetivo disso? É exatamente para estreitar essa preocupação mencionada, vereador Zé Fernandes. Que, realmente, uma grande parte do tempo da Prefeitura Municipal, ela é utilizada para acolher os lotes particulares. E, com isto, como existe na licitação um número X de máquinas disponíveis, acaba que acontece realmente o que o senhor mencionou, que é a falta de eficiência no serviço prestado aos pátios públicos, às praças públicas, porque o município está, nesse momento, privilegiando a população, porque se você tem um lote do lado da sua casa, que está com mato alto, que o vizinho da direita perdeu um cachorrinho e, ao invés de dar um consumo corredeiro, jogou dentro desse lote para incomodar o morador do lado, esse morador sabe da necessidade disso. Assim, também, como a quantidade de pulgas, ratos, baratas, que alojam nesses lotes, porque as pessoas utilizam também, mesmo tendo a coleta de lixo, muitas pessoas perdem o horário do lixo e acham melhor jogar no lote baldio do lado, para evitar que na sua casa o lixo fique, mas fica no lixo na casa do vizinho. E a responsabilidade de manter esse limpo é do dono do imóvel. Então, para que isso aconteça, para que haja uma preocupação maior do dono do terreno, de manter sempre limpo esse terreno, independentemente de quem quer que seja, se é a prefeitura ou ele, obviamente, se ele sabe que vai ter uma multa, ele vai cuidar mais do seu terreno, vai manter mais limpo. Se ele manter mais limpo, nós não vamos ter cachorro morto jogado lá, nós não vamos ter sofá velho jogado lá, nós não vamos ter rato lá incomodando, não só o vizinho do lado, mas a vizinhança como todo. O vereador Domingos mencionou aqui o trabalho, o vereador Jean, perdão, o excelente trabalho feito pelos agentes, e os agentes sabem do que eu estou dizendo, e as reclamações chegam neles, das pessoas que eles visitam, questionando o lote do lado, que está gerando insetos e ratos. Então, não há interesse da prefeitura de multar ninguém. Muito pelo contrário. A prefeitura quer que a pessoa limpe e que não haja necessidade de multar. Agora, o cidadão é muito cômodo. Se a limpeza fica R$100 para fazer e a prefeitura vai fazer, para ele é melhor largar o lixo lá. Então, esse é o objetivo. É penalizar aquele que, ao invés de cuidar do que é seu, fica fazendo especulação imobiliária, e aí quem está dizendo é um profissional da área, eu sou imobiliarista, corretor de imóveis, e sei que isso acontece, que pessoas compram terrenos e deixam ele lá só para especular, para ganhar dinheiro e valor, e não esquece de cuidar do seu terreno. E perde isso a sociedade, perde isso o povo. Por esse motivo, a necessidade dessa multa para alertar os donos de imóveis, olha, ou você limpa, ou você vai ser multado. Neste caso, nós entendemos, e eu creio eu, vereador, dizer, que o cara vai preferir limpar do que tomar a multa. Esse é o objetivo. Nada mais do que isso.
Não existe por parte da prefeitura o anseio, o desejo de fazer arrecadação em cima disso. E simplesmente é uma forma lúdica que a prefeitura encontrou para poder manter os lotes limpos. E, obviamente, mantendo os lotes limpos, sobrará mais tempo e mais máquinas para que a prefeitura possa fazer o serviço das áreas públicas, das praças, e atender a preocupação do vereador Zé Fernandes, que é o quê? Melhorar a eficiência no serviço prestado à sociedade. Por esse motivo, eu vejo a matéria importante e salutar para melhorar a qualidade de vida do povo, principalmente daqueles que têm responsabilidade e cuidam do que é seu. Devolvo a palavra.
Uma réplica, doutor Zé Fernandes.
Presidente, eu não vejo nenhum problema, independente de onde eu moro ou não, em ter uma atenção como eu estou tendo, em fazer o Estado enxergar que ele também não está fazendo o papel adequadamente. Agora eu vou falar uma linguagem médica, que eu já falei na outra votação. Antes da gente se preocupar com a sujeira e a infecção do outro, cuida da própria infecção primeiro. Limpa as sujeiras próprias, para deixar a ferida limpa e ela cicatriza, para depois ir punir a infecção do outro. É justamente nesse ponto. Se o efetivo não é suficiente, que encontre uma maneira de aumentar o efetivo, de forma que resolva a parte pública e depois a gente faça o que as razões são, os argumentos são muito bons, está muito explicado aí pelo vereador líder do prefeito, só que não estamos fazendo dever de casa. É por isso que eu falei, vamos limpar a sujeira para depois ir cuidar da sujeira dos outros.
Na discussão, o vereador Cabo Fred Cacheta.
Bom, presidente, eu não ia nem discutir, não, mas com as falas do vereador Dr. José Fernandes, o qual eu tenho uma estima e um apreço muito grande, eu acho que o vereador Jackson Charles já disse muito. Vereador Dr. José Fernandes, eu acredito que ele não votou contrário por ele morar no condomínio fechado, não. Isso eu acredito. Eu acho que ele votou contrário simplesmente por votar contrário. Mas, ele votando contrário, ele automaticamente ele demonstra não se preocupar com aquelas pessoas que têm um terreno do lado da sua casa, que é o meu caso, que o morador nem mora na cidade, deixa a desejar, e por simples fato de ter roedores, pedaços de sofá, focos da dengue, ele não está preocupando com isso. Eu acho, doutor José Fernandes, que o senhor vê que o serviço público não está sendo bem feito, o senhor pode fazer um requerimento, o senhor pode ir na secretaria, o senhor pode ter várias ferramentas que o senhor pode fazer para que esse serviço público melhore, que esse é o papel do senhor, fiscalizador mesmo. Agora, votar contrário aqui, o senhor não está pensando naquelas pessoas que moram do lado desses terrenos baldios, nos agentes de endemias que têm que trabalhar e entrar num lote desse que vale por muitas vezes, já tem um foco dentro, correndo risco. Então, eu acho que votar contrário a esse não vai resolver o problema que o senhor citou. Se há que há esses problemas, procure, faça requerimento, vá atrás para que esses problemas resolvam. Mas votar ao contrário, o senhor não está pensando naquela pessoa, naquele contribuinte que sofre diuturnamente com o lote deixado de lado, do lado da sua casa. Muito obrigado, eu vou para o presidente.
Uma réplica, doutor Zé Fernandes.
Vereador Cacheta, você sabe o respeito que eu tenho por você, e ao contrário dos outros colegas da base que ignorou as críticas quando você fez para eles, eu vou dar a devida atenção para o seu comentário. Primeiro, não coloca palavras na minha boca, eu estou preocupado com essas pessoas. Eu só estou falando, cuida primeiro do seu, para depois cuidar dos outros. Segundo, eu já faço requerimentos, faço vários requerimentos. Eu estou fazendo meu papel e se o senhor quiser acompanhar de perto, o seu gabinete é do lado meu, é só você ir lá e entrar lá. E terceiro, mantenho ao devido respeito ao senhor e o seu debate engrandece. Pensa a cidade um pouquinho das conveniências políticas. Obrigado.
Na realidade, não tem tempo, vereador. Né? Mas quem falou do lado aqui, aí no gabinete o senhor nunca está, então por isso que ele aparece.
Eu leio os requerimentos, eu não vejo o requerimento dele.
O projeto está em discussão. O projeto está em discussão. O projeto está em votação. Os contrários se manifestam. Com o voto contrário. Com o voto contrário do vereador Suender,
com o voto contrário do professor Marcos, com o voto contrário da vereadora Celiane, com o voto contrário da doutora Trícia, com o voto contrário do vereador doutor Zé Fernandes, projeto aprovado pela a maioria dos presentes. Encerro essa sessão e convoco outra para o dia 7 de agosto em horário regimental.
Vai, cadê a emenda?
Boa tarde a todos vocês.
A gente não votou a emenda lá.
Votou a emenda, presidente.